Meio Ambiente. Agora é 12h32, uma falha no sistema de proteção da rede elétrica foi o motivo do apagão em parte do Nordeste nessa madrugada. A pane que atingiu Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Sergipe, Piauí e Rio Grande do Norte ocorreu devido a uma falha no circuito eletrônico da subestação Luiz Gonzaga, no município de Jatobá, sertão de Pernambuco. A informação é do diretor de operações da Companhia Hidroelétrica do São Francisco, Mozart Bandeira Arnaud. Segundo ele, a subestação de energia apresentou problema em um dos componentes eletrônicos, que enviou um falso comando para desligar o sistema. Com isso, 6 linhas de alta tensão teriam sido afetadas, já que o sistema está conectado em cadeia e atingiu 3 usinas. O ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, por sua vez, ainda não se pronunciou sobre o problema.
E embora o ministro das Minas e Energia, Edson Lobão, tenha assumido o cargo no início do ano, prometendo que seu mandato será livre de apagões, especialistas temem sim eventos como o que deixou o Nordeste às escuras na madrugada de hoje. Isso porque as projeções do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social apontam que o consumo de energia no Brasil vai crescer em média 1% a mais do que o PIB, Produto Interno Bruto, nos próximos 4 anos. Dados como esse sustentam o discurso governista de que a hidrelétrica de Belo Monte é estratégica e urgente para manter o crescimento econômico brasileiro e a autossuficiência na geração de energia. Posição refutada por estudos independentes. Esse é o tema da segunda reportagem da série Reportagens Belo Monte, Usina de Incertezas, que tem produção de Alessandra Mendes e Gabriela Rosa.
A polêmica construção da hidrelétrica de Belo Monte foi questionada na Justiça. O BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, detalhou o custo de construção da usina. Os esclarecimentos enviados ontem pelo Banco Governamental ao Ministério Público Federal do Pará dão conta de que as obras em si vão custar 15 bilhões e 600 milhões de reais. Outros 4 bilhões vão ser destinados aos fabricantes de equipamentos nacionais, 2 bilhões para a engenharia do proprietário e outros custos administrativos, 2 bilhões e 500 milhões de reais em investimentos socioambientais e pouco mais de 1 em investimentos não financiáveis como aquisição de terrenos, pagamento de indenizações, seguros e outros. A soma chega a 25 bilhões e 600 milhões de reais, portanto, 35% a mais do que o governo havia alardeado que custaria a obra, 19 bilhões de reais. Essas informações estão sendo divulgadas neste grau de detalhes pela primeira vez. Até ontem, nem mesmo os acionistas da Eletrobras conheciam esses números. E o reconhecimento da parte do governo de que os custos iniciais divulgados não são reais apenas reforça os opositores da obra. Estudo elaborado pela ONG Amigos da Terra e pelo INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, já apontava que as obras deveriam chegar a pelo menos 30 bilhões de reais. Portanto, os argumentos contra a hidrelétrica não são apenas ambientais, mas principalmente de desenvolvimento econômico e social. Em operação, a usina seria altamente deficitária, como explica o pesquisador e autor do estudo Roland Widmer.
Belo Monte pode resultar em um valor presente líquido negativo de quase 7 bilhões de dólares, segundo algumas simulações realizadas. No mais, tem deficiências nos processos de comprovação de viabilidade econômica, social e ambiental. Tem riscos de construção inerente a qualquer empreendimento deste tamanho, que são ainda maiores no caso de Belo Monte, porque faltam determinados estudos sobre eventuais impactos. Finalmente, tem riscos de operação e, no mais, tem riscos jurídicos e riscos de reputação.
Isso aconteceria porque no projeto original, que foi vetado pelos órgãos ambientais em função do impacto que provocaria, Belo Monte previa a construção de uma barragem e 3 casas de força. Modificado, o projeto prevê agora uma barragem e 2 casas de força. O governo vem mantendo a informação inicial de que Belo Monte teria capacidade instalada para produzir pouco mais de 11 mil megawatts de energia. Mas especialistas apontam que nesses novos termos e considerando ainda a seca anual do rio Xingu, a produção não ultrapassaria 4 mil megawatts. E o risco da baixa produção energética tornaria Belo Monte completamente inviável para investidores. Mas há quem veja o empreendimento com bons olhos e justamente por causa do retorno econômico, A promessa é que durante os 10 anos de construção da usina, 11 cidades do Pará tenham 63 mil novos empregos, 23 mil diretos e 40 mil indiretos. A riqueza gerada poderia melhorar a condição de vida das cidades. Altamira, por exemplo, de acordo com o censo de 2000, tinha saneamento básico para apenas 355 das mais de 17 mil residências, portanto menos de 2%. Os dados do censo 2010 ainda não foram divulgados, mas a prefeitura da cidade alega que não seriam mais do que 10% das casas com saneamento. No ano passado, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi até a cidade de Altamira, município que mais será afetado pela construção de Belo Monte, e prometeu como contrapartida aos impactos 3 milhões em investimentos. Os recursos ainda não chegaram ao município. Mesmo assim, a prefeita da cidade, a tucana Odileita de Souza, continua defendendo a execução da usina, que na sua avaliação pode significar desenvolvimento para a cidade.
Nós continuamos defendendo, continua a favor, mas nós queremos assim, que as coisas aconteçam. O governo federal toma uma decisão dessa e continua nos negando muitas coisas que a nossa região é esquecida. Pode ver a diferença da região norte para o sul, aí por suas estradas tudo asfaltada, na zona rural, tudo, aqui para a área urbana, para a gente conseguir os 2 quilômetros de asfalto é a maior humilhação. O governo federal tem que investir, tem que nos respeitar.
O consórcio Norte Energia, formado por 9 empresas, vencedor da licitação para a construção de Belo Monte, fez até agora apenas o depósito obrigatório para a participação da licitação, 190 milhões de reais. Eles vão poder financiar até 80% dos gastos junto ao BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, que criou condições especiais para a obra. As empresas vão ter 30 anos para pagar o empréstimo, 5 a mais do que o prazo concedido a todas as hidrelétricas construídas no país. Isso porque o banco considera Belo Monte um investimento em infraestrutura a longo prazo, justificado principalmente pela viabilidade econômica. Para o presidente do Centro Brasileiro de Infraestrutura, consultor de energia e negócios, Adriano Pires, a obra até perpassa os interesses econômicos do país, mas se sustenta mesmo é nos interesses políticos.
O que também fez o governo não realizar estudos ambientais mais profundos foi a questão política. Tanto Belo Monte como o pré-sal, na área de energia, foram dois projetos, né, que o governo tocou muito rapidamente, com pouca responsabilidade civil, para ajudar a eleição do presidente Dilma. Agora, a herança maldita está nas mãos dele.
Com produção de Alessandra Mendes, Gabriela Rosa para o FMG Educativo.
E o jornal Valor Econômico traz hoje a informação de que o BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, não aprovou garantias oferecidas pela Gaia Energia para um possível financiamento de longo prazo para a usina de Belo Monte. A Gaia tem 9% do consórcio Norte Energia, dono da concessão de Belo Monte, e precisaria garantir 1 bilhão e 600 milhões do financiamento, além do capital próprio de cerca de 370 milhões que precisa injetar. Se a Gaia não apresentar novas garantias, existem duas opções. Ou os outros 8 sócios do consórcio Norte Energia assumem a parte que caberia à Gaia, ou vão ter que buscar um novo autoprodutor para o empreendimento. Nós contatamos o BNDES e o consórcio Norte Energia, que preferiram não se manifestar sobre o assunto.